universo ao outro, e portanto, como vão ver, o meu universo é o desenho que partilha com a pintura um espaço, e nunca sei dizer muito bem se, por mais camadas que faça numa pintura, ela é pintura. Portanto, ela muitas das vezes é uma espécie de desenho colorido. E, portanto, aqui este confronto não deixa de ser curioso. Por isso, a nível de percurso, trago-vos alguns desenhos, algumas peças de momento. Não tento tanto fazer aqui um percurso histórico, de certa maneira elas vão estando mais ou menos orientadas por essa fase. E começo logo também por uma apresentação retirada dessa aprendizagem num contexto mais academicista, mais escolar, do ponto de vista da construção do desenho. Ou seja, passei muitas horas a fazer desenho, tive um percurso escolar e, para além do escolar, inscrevi-me numa série de cursos de desenho. Portanto, a minha intenção foi perceber tecnicamente, exigir de mim mesmo uma precisão no desenho, no universo de construção do desenho, porque o que eu queria apreender desse universo não era propriamente um sentido de representação, de usar ele como ferramenta para representar. Queria sim encontrar no desenho a possibilidade de apresentar coisas, encontrar a fórmula de apresentar. O que eu me queria servir era desse conteúdo, dessa ferramenta, e perceber depois como é que eu fazia a gestão das linhas, como é que eu me servia delas para depois passar a construir um universo que era esse universo que eu procurava. Portanto, isto são desenhos que fiz numa dada altura com uma relativa escala. Procuro sempre depois, à medida que vou tirando proveito do universo do desenho, a questão dos materiais. Qual o material que eu vou usar para fazer o desenho? As minhas opções, se é uma tinta da China, se é um grafite, o papel, o tipo de papel, o tipo de suporte, e isso eu também vou mostrando aqui, o porquê cada um deles, conforme a necessidade da resposta e também, ao mesmo tempo, conforme a inquietação que tenho para ir encontrar essa resposta. Portanto, nesta série fiz uns quantos desenhos da questão da escala. Era o papel cenário, o pegar em barras de óleo e expandir mesmo a questão do gesto a uma escala que tinha a ver também com a minha escala física, ou seja, a minha dimensão perante aquela mesma escala, e fugir daqueles universos mais pequenos para saltar, portanto, confrontar-me com esse universo e com os desafios que se causa aqui no preenchimento do espaço. É a ideia desse percurso no espaço. Este é outro projeto também desta altura de 90 e tantos. Há uma coisa que eu tento sempre pegar no universo do desenho, apesar de vocês começarem a ver alguns destes caratujos, depois passo a explicar um bocado o que é. Mas o desenho para mim também é essa forma de concepção de ideias e concepção de prolongamento de experiências e levar outros a aderirem a essas experiências, mas acima de tudo criar jogos. E aquilo vem mesmo à letra, a questão de criar um jogo. O desafio nesta peça, ou pelo menos a minha intenção, foi produzir uma série de puzzles. Montei esses puzzles todos, produzi os puzzles e enviei a desconhecidos. Mas enviei uma série de puzzles. A ideia era que eu entrava a casa adentro, de outros ia forçá-los a construírem um desenho que passava por um jogo tão básico quanto montarem um puzzle. E o puzzle ia dar aquela imagem. E, portanto, essa ideia de pactuar com outros, no sentido de os levar a um universo de desenho e, ao mesmo tempo, relacionarem-se com o pormenor dentro do universo do desenho, porque cada pecinha continha um pormenor e obrigava a montar o desenho visualizando parte a parte. E esta ideia nesta altura era que eu queria que as pessoas estivessem mais atentas a cada percurso da linha, e portanto aqui isto era forçosamente necessário acontecer. Quando falo dos suportes, falo numa outra fase em que andei, vou retomando sempre a questão dos suportes, a experiência, por exemplo, neste caso, sobre folhas de madeira, sobre placas de madeira. O desenho, mais uma vez, a questão da pintura, ou seja, é o desenho que vai tendo parte de cor, que vai tendo preenchimento de espaço, mas sempre para gerar esse espaço e as escalas. Mais uma vez, falo aqui da questão da escala, porque é pertinente se virem ali umas pequenas nuances. São subtilezas do ponto de vista de grafite muito fino, que tinham dinhos minúsculos. Depois saltam para este desenho grande que está na placa. Mais uma vez, a distância se cria entre um espaço e outro, que está a ser, digamos, projetado na própria madeira, ou como ele é trabalhado no suporte da madeira, porque a madeira em si tem uma textura, e sabe, uma textura da madeira pelas linhas subtis que tem, pela forma como esse espaço é apresentado e como eu posso conquistar esse espaço. Porque para mim desenhar é essa forma de ir ao encontro de um espaço. Ir ao encontro de um espaço para mim depende-se a dado momento, e algo que eu vou pensando. Se até um dado momento, quando aprendo o desenho e me falam, por exemplo, naquilo que é a linha do horizonte, e nós encerramos o espaço infinito linha do horizonte, a mim começou a ser uma curiosidade o que é que estava para além da linha do horizonte. qual era o espaço que ficava entre essa linha de horizonte e infinito. E para mim começava aí o espaço da criação. Ou seja, encontrar um espaço que por si só não tinha, digamos, conteúdo de barreiras. É um espaço amplo, aberto. E a curiosidade começa por aí. Ou seja, o que é que eu vou encontrar depois da linha de horizonte? E para mim muito do desenho passa a sair. Portanto, depois é um desafio tentar encontrar formas e tentar encontrar soluções. No fundo é criar uma parte gramatical que me vai deixando de percorrer espaços e ao mesmo tempo dando estruturas para. E aí vem a parte da aprendizagem, o equilíbrio, a forma, como é que equilibro as formas, como é que equilibro as massas, como é que dou densidade ou não a uma linha e como é que faço esse percurso das linhas em cada um desses espaços. No fundo são, ora a grafite, ora a tinta da China, os conceitos idênticos a nível de manipulação desses espaços, mais ou menos formas. Neste caso tem a ver com isso, tem a ver com essa relação. Pois, sempre este universo experimental, ou seja, esta curiosidade de perceber que facilmente se cairia numa solução de continuar a fazer percursos de linhas e, portanto, de continuar a fazer gestos, no fundo também tem essa intenção, ou seja, ir ao encontro desse sentido de origem. Fui simplificando quando cheguei a um ponto em que, do ponto de vista técnico da representação, fazia, digamos, a imagem fotográfica, era uma questão de mais minuto, menos minuto, mais hora, menos hora, portanto, representava essa parte, seguia, digamos, todas as partes técnicas até lá chegar. Comecei a desmontar isso, comecei a querer aproveitar dessa parte os conteúdos da linha e, acima de tudo, algo com o que eu acho que é muito importante para mim, pelo menos no universo de desenho, a questão de ativar uma parte do sensível do ponto de vista de percepção sensorial até do tacto. Eu comentava um bocadinho a questão de, dentro do universo de desenho, quando estamos a desenhar, a necessidade de podermos tocar esse objeto, a possibilidade de podermos tocar esse objeto sentindo-o. Depois isso ajuda-nos a fazer o percurso da linha com outro estado de sensibilidade, com outra forma de entender o desenho, e muitas das vezes não temos isso em linha de conta, e portanto às vezes fazemos o desenho de uma forma muito distante, muito fria, sem percebermos essa parte. Para mim foi fundamental começar a explorar muito essa parte do sensorial, e não só pelas questões dos materiais da opção, por essa questão de educação visual sobre esses materiais, como é que eu os geria, mas ao mesmo tempo essa noção de perceber a linha. Quando estou a desenhar, estou a percorrer a linha com determinados estados de intenção, de intensidade, para que depois essa linha consiga conter estados. E eu tendo a simplificar cada vez mais a nível de linguagem, tenho que fazer com que a linha contenha esses estados para que ela acrescente algo àquilo que é a simplificação do desenho. Portanto, para mim a linguagem do desenho passa por aí. Estas são mais algumas das experiências, portanto, fazendo algumas frentes a nível das experiências, e neste caso era criar caixas que continham desenhos, mas que estavam em várias camadas, com vidros ou películas, que tornavam, digamos, a percepção, dificultavam a percepção. E quanto eu mais me aproximava das caixas, mais neutro ficava até se tornar, digamos, uma imagem branca. À medida que me afastava, é que eu tinha a percepção da imagem. Isto, no fundo, é ir lidando outra vez com as temáticas da nossa percepção visual, ironizando bastante com ela, e criando maneiras de fazermos esses percursos de uma forma muito simples. Como é que eu me aproximo da linha, me afasto da linha, como é que eu crio relações com o desenho e como é que eu obrigo o observador a percorrer espaços para estar em contacto com o desenho, ou melhor, para ter outro tipo de percepção do desenho. Portanto, com algumas experiências a nível de materiais e suportes, portanto, a caixa ia contendo sempre uma série de materiais, desde tecidos, películas semi-transparentes, status. Falando ainda na questão dos projetos, porque levo sempre o desenho, o desafio é, uma vez que há esta linguagem, quais são as fórmulas para eu ir trabalhando nesta linguagem e para ir dando continuidade a esse sentido de percepção e essa ampliação de espaços. Este foi um projeto que consistia numas quantas caixas de moldura, digamos, estavam a funcionar na parede como uma normal moldura, mas que a parte de cima é possível retirar, abrir e mudar a página. A ideia do caderno como conteúdo de informação e de não encerrar propriamente o objeto na primeira visualização que temos. Aquela ideia de que está encerrado dentro da moldura, portanto já consumimos aquilo que moldado adquirido. Desta vez a questão é que não podíamos ter a percepção do todo no desenho. Constantemente se tinha que abrir a caixa, mudar a página e portanto podermos ir criar anotações em relação ao desenho que está no caderno. Essa ideia de caderno que contém o desenho. E quase que uma ideia de diário, que nós podemos ir manipulando e procurando a informação conforme o que queremos. Este mesmo projeto deu origem a um outro, na continuação também daquele que falei anteriormente, da caixa que circulou por mãos alheias e, portanto, ia em minha invasão perante o espaço de outro espaço sem ter licença, que era arranjar umas direções a que ele ia seguir e entrava casa adentro. Este aconteceu um bocado o mesmo, que foi enviar só metade do caderno preenchido com desenhos e outra metade seria preenchida com as direções que se iam fazendo reenvios. Eu enviava um, o outro enviava outro e ia colando lá as direções. E em paralelo com o diário do desenho ia-se criando um diário de percurso. E isto, no fundo, para criar outra maneira de expor o desenho. Porque o desenho entrava, pode estar dentro num caderno que ia ser obrigado a ver ou não, e ia ser feito um convite para que levasse outra vez. Portanto, aquela ideia de sala de exposição que se encerra no cubo branco é retirada daí para confortavelmente estarmos no sofá a ver um desenho e convidarmos outra vez. E aqui somos implicados, ou seja, implico outro a fazer parte da ação. Portanto, aqui é uma parte, digamos, de ironia com, ou seja, o dito conforto do lar, afinal não é tão confortável, porque depois obrigava a pagar um selo e convidar outro a seguir. Portanto, este é mais um dos caderninhos. Ainda no projeto das manipulações, e continuando, assim, todo o meu projeto vai em função desta parte, ou seja, ir mesmo a esse sentido de origem, ponto, linha e plano, trabalhar com o mínimo que é essa base, fazer percursos com elas, encontrar novos percursos, arranjar sempre soluções que sejam capazes de criar, digamos, linguagem de desenho, que seja, no fundo, a continuidade dessa minha linguagem, quase como se de um abecedário estivesse a tratar, vou construindo palavras aqui para ir mostrando, digamos, possibilidades de trabalho do desenho. Neste caso, o trabalho consiste em fotocopiar, desenhar com linhas, neste caso as borrachinhas da fotocópia, usei tirinhas de papel, usei uma série de materiais, portanto, as que aqui traga são um conjunto de algumas feitas a partir das borrachas, dos elásticos, que montava na fotocopiadora e ia trabalhando, manipulando, e depois ia acrescentando eu linhas negras noutra cor, neste caso a tinta da China com negro, de lápis de cor com vermelho, e criando composições ou deixando a própria composição na sua simplicidade como única fotocópia. Depois este deu origem a outros projetos em que ia fazendo desenhos, voltando a fotocopiar, voltando a intervir, a fotocopiar as intervenções e, portanto, estendendo o desenho, usando a máquina como mais uma ferramenta de desenho para prolongar, digamos, essa experiência no sentido de linha e de espaço. Pois as volumetrias que aqui se geram sem dúvida de espaço, mais uma vez nesse conteúdo bidimensional da folha de papel. E aqui sempre tentando composições, ou seja, há umas quantas fotocópias que não me servem de nada, a questão da decisão final, de ir aceitando ou não uma manipulação que vou fazendo até selecionar as partes que ficam, digamos, como resultados finais. E trabalhando essas manipulações caso a caso. Passando agora a outra experiência e voltando à questão das escalas que falei anteriormente, para mim também é importante a minha relação com o espaço e com a escala. Isto aparentemente não vos mostra coisa nenhuma, passo a explicar. Esta foi no cómodo que depois refiz novamente esta instalação de desenho num outro espaço, Museu da Madre Sousa Cardoso em Amarante. Consistia, os pontos de luz que ali vêm são umas pecinhas de metal que estavam estendidas numa parede a várias alturas. São umas lupas que têm umas pinças que seguram normalmente materiais eletrónicos para se trabalharem. O que eu instalei em cada lupa foi um LED que iluminava só a área do desenho e que mantinha a lupa suspensa em várias paredes, portanto, todo um aparato para segurar um desenho que é do tamanho de um selo e trabalhado à lupa. Isto, no fundo, para saltar completo das escalas que eu tinha feitas, digamos, em grande escala, e depois agora passo para desenhos do tamanho de um selo. E a questão é que o espaço, e conforme estava montado, a minha ideia de percepção de espaço era trabalhar uma sala que tinha que ser relativamente grande. Normalmente isto está instalado à parede do fundo e não há outra luz, além da luz gerada pelos pontos lumínicos, como mostrava anteriormente. Portanto, é óbvio que aqui não temos a mesma percepção de luz, mas tem a luz suficiente para entrarmos num espaço que é amplo, ficarmos com uma sensação no primeiro minuto de estarmos um nada perdidos e lentamente começamos a ter a percepção de espaço. E quando temos essa percepção de espaço, vamos nos aproximando dos pontos de luz e invadimos por completo este tamanho do céu e ele transforma-se cada vez mais até pela lente. E a nossa questão de espaço fica completamente adulterada, quer pelo tempo que caminhamos até chegar ao desenho, quer depois pela percepção que temos do mesmo. E o estado de concentração que se gera quando se chega ao desenho assim, desta escala. Isto, no fundo, para percebermos o nosso estado de observação perante os objetos. Interessava-me a mim essa questão, ou seja, o desenho também, como é que eu o observo? Qual é o tempo que eu dedico a observar um desenho quando ele é simples? E, portanto, no fundo, trabalhando com essa simplicidade, é também as estratégias de percepção. Quais são as estratégias de percepção mediante as escalas que são geradas? E para uma escala destas, se fosse apresentado de uma maneira muito simples, passaria completamente ao lado. O que está aqui a ser criado é todo um espaço envolvente, digamos, todo um aparato, que também não deixa de ser irónico, no fundo é criar o tal aparato para mostrar uma coisa minúscula. Portanto, voltar aqui a esse confronto de ironias entre espaços. Esta é outra exposição. E eu aqui fui tentando trazer, digamos, projetos muito, muito pontuais. Portanto, o que vai estando no meio disto é todo um processo de desenho. Eu desenho diariamente. Desenho bastante diariamente. Portanto, é uma convulsão no sentido de necessidade de continuamente estar a encontrar algumas destas formas e ir praticando algumas destas ações. E, portanto, é fruto desse exercício que muitas coisas destas vão aparecendo e muitas das necessidades vão estando aqui, tanto também o sentido da linha, ou seja, para eu ter um sentido de como é que estou a perceber a linha, como é que eu faço, como é que eu desenho, eu tenho necessidade desse exercício, para continuar a ter um domínio sobre a própria linha, poder manipulá-la, digamos, com as intenções que pretendo. Esta era uma exposição e um impacto de instalação, de um convite surgido para fazer uma exposição numa sala da Faculdade de Direito, denominada de Sala de Estudos de Criminologia, que só por si era uma sala um bocado insólita, e a sala tinha uma sala completamente branca, que tinha duas celas, portanto, naquilo que é o mais simples de uma sala, tinha duas celas e, portanto, era-me pedido para fazer uma exposição nesse espaço e utilizar ou não as celas. O que é certo é que quando cheguei ao espaço, as celas tinham uma imponência gigantesca. E fruto já de um trabalho que eu tinha vindo a pensar, porque muitas das coisas, muitas das vezes, nascem e são projetos que eu vou amadurecendo. Não tenho, por princípio, agarrar logo a ideia e expor a ideia. Às vezes, alguns destes projetos são coisas que andam 2 e 3 anos aí sendo feitos. Vou manipulando, vou alterando, vou trabalhando, vou repetindo até chegar, digamos, a um projeto final para apresentar. E neste caso foi uma situação em que eu já tinha trabalhado anteriormente a ideia do gesto que nós temos num desenho, como é que ele é ou não agarrado quando utilizamos, por exemplo, o papel químico. Comecei por utilizar um papel químico, porque no fundo eu fazia um gesto que era repetido automaticamente através de um processo do papel químico para outro papel. E a questão da autenticidade de cada um dos gestos, uma vez que era todo feito ao mesmo tempo, e que havia um processo muito simples de passagem desse gesto ao papel seguinte. Não tinha a mesma intensidade. E, portanto, como é que eu, afinal, definia partes de cada um destes gestos no que respeita à preocupação da autenticidade? O desenho era feito na primeira folha, mas depois todas as outras tinham um registro, e daquilo que nós temos das histórias do químico, era precisamente o papel que se fazia a duplicação de outro documento para tornar autêntico em função do primeiro. Pegando nesse conceito, comecei a trabalhar a questão do papel químico como prolongamento dessa autenticidade do gesto, dando credibilidade ao primeiro gesto. E aqui nesta célula que eu fiz foi preencher uma célula inteira, como se tivesse estado encerrado nesse processo do desenho, sempre à procura de ver ou não qual era, digamos, esse gesto, preenchendo o espaço todo com esse gesto e a duplicação dos mesmos. O outro era um convite à célula aberta, a caminha feita, um bloco e um lápis de papel, convidando, portanto, a que afinal também qualquer um pode entrar dentro do processo, pode manipular o processo todo e pode gerar também qualquer trabalho. Portanto, se não é propriamente por estarmos encerrados ou não dentro do nosso espaço e do nosso conceito. Sempre também aqui um plano irónico, uma das coisas que gosto bastante de explorar a nível dos trabalhos, neste espaço, digamos, ter essas duas frentes. No fundo, verem mais ou menos o que é que estava. Gera-se também uma questão plástica muito interessante. O papel químico que gera depois um desenho muito curioso do que fica como registro, como podem ver. Depois o que começa a acontecer, e essa foi, digamos, o que me levou depois a fazer um trabalho final já noutra escala, arranjando químico, já bem mais à séria, que levado esta duplicação a um estado, digamos, do infinito, à medida que fosse acrescentando mais camadas, o desenho vai-se perdendo. Portanto, não deixa de ser irónico que o mesmo gesto que eu tento ir registrando, à medida que eu tenho mais camadas, ele esbate-se e fica na folha branca. E este é também um estado de regressar a essa mesma origem, ou seja, eu afinal quero registrar o gesto, afinal até faço o processo todo, mas se lhe acrescento mais partes, ele volta a parte nenhuma. Portanto, voltamos à folha 30 quando ela está, digamos, lá no processo. E o que fiz foi, digamos, depois um trabalho já com uma escala bem maior, a nível de folha de papel químico, que este sim depois apresentava numa parede do conjunto. Falar de uma coisa que deve ter 1,20 m por 90, portanto, são desenhos que o projeto era este. Portanto, nessa escala, como é que eu fui rebatendo e levando, digamos, a imagem a esse desgaste. Depois tínhamos, digamos, esta polêmica. Nunca levei nenhuma delas a esse infinito, portanto, o desgaste ia sendo, que supõe-se essa parte, não tenho propriamente de ilustrar até esse fim, mas a ideia é que a imagem vai desaparecendo. Ainda dentro do universo de desenho, aqui no laboratório, em Guimarães, quando foi um espaço cá na cidade que teve, digamos, a ser trabalhado durante muito tempo, com exposições e intervenções várias, e a dada altura, quando tiveram que entregar o espaço, é feito convite para uma intervenção no espaço sobre aquilo que seria o último trabalho feito para aquele espaço e que ficaria no espaço, depois para a remoção ao nome mesmo, para aquilo que iriam ser entrarem em obras neste espaço, e os trabalhos eram para ficar nesse espaço. Mais uma vez a questão da ironia, e usando outra linguagem até do desenho, a ideia de criar um picotado por onde se poderiam cortar partes do edifício. E a ideia de outra vez do espaço, como é que eu trabalhava o espaço, e dando, digamos, indicações, e uma vez que se ia entrar no esquema obras, do que é que podia ser, digamos, tal, recortar e desfazer este espaço para poder criar outro espaço. E em todo o espaço eu fui criando, digamos, percursos possíveis dessa ideia de corte, e brincando até às vezes com algumas partes sobre essa questão da tridimensionalidade do mesmo, transformando em bidimensionalidade nesta parte dos planos. Bom, e não sei se estou a acelerar muito, se virem que tal, digam-me, e eu abrando um bocado o passo, porque isto começa a ser assim muito sério. Assim, no que refere já a estes trabalhos que estou aqui a apresentar, e voltando à questão da escala, regresso novamente nesta altura a uma ideia que, para mim, o desenho também tem uma série de referências com determinados espaços de infância. Nunca foi propriamente uma coisa que tivesse sido incutida, nem que eu tenha sentido ter sido incutida, sei lá, com a questão da escola primária ou com o percurso de escola, a ideia de incutir em um desenho. Era algo que estava antes e remete ainda para um espaço de me recordar mesmo em muito pequeno da minha mãe me dar tesouras para a mão e papel e uns lápis, e portanto aquilo era o meu universo. Começou a construir-se esta relação com construir, com estar em contacto com o desenho, e era um prazer de arriscar. Recordo-me, essa parte é que é para mim muito presente, essa ideia de um prazer, há qualquer coisa que tem a ver com esse primórdio, esse prazer de ir fazendo riscos, e esses riscos geravam, digamos, um percurso, e a ideia desse percurso me remetia depois a um outro universo. O que é que eu construía com isso sem ser sempre o captar? Eu recordo-me que a minha intenção não era agarrar as formas que estavam ao lado. Eu não tinha muita intenção de representar as coisas que estavam ao lado, mas a questão de construir outras coisas, sempre essa ideia de construção de uma espécie de espaço, porque eu acredito que há mais espaços em relação àquele que nós temos como visível, aos espaços mentais tão reais quanto este que temos à nossa frente. E esses contêm outras formas que nem sempre estão reveladas, porque não cruzam diariamente connosco. Portanto, interessava-me sempre a invasão a esse espaço e encontrar essas formas. Quando vou trabalhar estes desenhos, é um bocado regressar a alguns estados desses, recordar-me de algumas dessas coisas muito simples que ia fazendo, ou que se vai fazendo, ou que se vai procurando. Desta vez, agora, com todo um percurso de aprendizagem do desenho, como é que pegava outra vez em alguns desses elementos e os trabalhava? E aqui volto outra vez à escala, para falar outra vez em desenhos de 1,50 m por 1,50 m, papel sobre tela, e pegar quase que no lápis de cor, na altura que era fazer um risco e uma forma muito simples, mas desta vez com pastel de óleo, e ampliar a escala da linha, a escala da forma, mantendo sempre uma necessidade de pureza nesse gesto. É óbvio que aparentemente alguns destes desenhos possam ter esse caráter de desenho muito feito à primeira. Alguns casos destes são, depois de umas centenas de desenhos, é que eu vou escolhendo alguns daqueles que sinto que posso fazer. Depois de fazer uns quantos, quase um estado de concentração, depois é que vou fazer o desenho. Não me remeto aqui também para uma situação de um sentido de automatismo de desenho. Não é propriamente aquela coisa do automático expressivo e sai. É mais o ir preparando para fazer, num sentido de concentração, para depois fazer, sentir que já está, digamos, com um grau de pureza no que quero fazer, e não tanto essa intenção de do automático e do que sai de uma forma muito expressiva, nesse sentido de deixar acontecer dessa forma. Este é outro desses desenhos. E depois também o impacto que estas coisas têm do ponto de vista da forma, outra vez. Antes sempre a gerar escalas entre os mais pequenos e os maiores. As escalas intermédias às vezes incomodam-me um bocadinho, ficam num plano de indecisão. E eu tenho uma má relação com essas escalas intermédias. Nunca sou muito bem porquê, mas há alguma espécie de meia escala que não consigo. Não me consigo dar muito bem com ela. Estes sim, são alguns desenhos dessa série. Este, voltando outra vez à questão das escalas, falo em desenhos de formato A5. Voltando aqui a outro material, voltando à tinta da China e algum colorido, pode ser em aguarela. Depois, a nível dos materiais, eu sirvo-me deles todos, com muita vontade, aquela questão de querer ir experimentando sempre e ir associando partes de uns materiais com outros. Equilibrando-se também sempre dessa forma. E quando falo deste associar, de utilizar os materiais, de utilizar os equilíbrios, remeto-me sim aí para os ensinamentos de escola, ou seja, para aquela parte técnica que não foi sendo dada, e agora como é que eu uso, ou seja, como é que eu me sirvo dela, como é que ela me faz uma prestação de serviço. Neste caso, é um projeto de uma série de desenhos destes que fui fazendo, portanto, estou a falar de desenhos, voltamos outra vez à escala do A5. Este é um projeto que gerou um segundo, não é o caso deste desenho nem do outro próximo, mas são 50 desenhos destes, neste formato, com moldurinha, que fazem parte de um projeto, mais uma vez, a intenção de pôr um terceiro ou um outro elemento a participar no projeto de uma forma de convite, dessa intenção de voltar a pôr o outro elemento em ação. 50 peças destas que formam um painel de vários desenhos, os quais eu fiz uma foto no mesmo formato de cada um deles, e essa foto é, digamos, um convite. Vai circular em convite com o mesmo formato da peça que está na parede, no painel. E a ideia é ironizar um bocado com os mailings, os convites direcionados a determinadas pessoas que fazem, digamos, parte do meio, que são convidadas a participar no meio. E a ideia é que cada um que recebe o convite é convidado a ir ao local onde está exposto o painel. E chegado ao local com o convite em mão, troca a foto pelo original que está na parede, ficando lá a fotografia desse mesmo. O que não deixa de continuar a ser um original, que continua a falar de uma imagem única, que é a reprodução daquela, mas só existe essa reprodução. A ideia é que o painel vai sendo desmontado entre aquilo que é o dito desenho original em papel para uma outra versão do mesmo em fotografia. Mas afinal, entra aqui a ironia do que é que fica como o dito original. E como é que, afinal, outra pessoa está a transportar e a trocar partes? Quer ou não quer ficar com uma foto, ou quer ficar com o desenho? Isto para ironizar muitas das vezes com aquela ideia de forças que se ouve muitas das vezes, de uma forma um bocado caricata, de agora a fotografia está na moda, agora a pintura é que está a dar, agora o desenho é que é a linguagem, agora... Brincando um bocadinho com essas ideias de modas, do que é que cada um é em relação ao outro, o que é que cada espaço preenche em relação ao outro, é no fundo fazer esse confronto. Ou seja, eu ter na mão um original enquanto fotografia, com um convite direcionado, portanto, com todo um objeto em si, e se vou ao espaço trocá-lo ou não, por outro mesmo objeto, que tem outro caráter, mas que preenche na mesma, porque no final fica na mesma montada um painel, que é na mesma um objeto de arte no seu todo. Ele está, digamos, a ser manipulado por outro e a ser construído um novo conceito em redor dessa peça, porque a peça não se encerra em si. O desenho que lá fica, digamos, a fotografia, tem no mesmo registro quem tem a peça, e portanto, isto é um jogo de vai e vem, e eu continuo a saber onde é que está a outra peça. Cria-se uma outra noção de espaço em relação àquilo que seria o objeto normalíssimo de um painel montado numa parede. E aqui a ideia volta a ser gerar novos conceitos de relação com o desenho, a relação com o espaço, a relação com a pintura e a relação também com essa concepção que se tem dos objetos. Afinal, eles não ficam presos só a um suporte de parede, só presos a essa bidimensionalidade. Podem ser muito mais que isso. E o desenho, no fundo, é esse ato de pensamento, que não se encerra num único plano bidimensional. Aí sim, nós exercitamos um bocadinho esse pensamento, mas podemos expandir muito mais, e estou outra vez a partir para aquilo que eu sinto como o outro espaço que fica, digamos, para além dessa dita linha do horizonte. Este é mais um dos desenhos dessa fase. este segue-se um universo de confronto, ainda naquilo que falei um bocadinho do meu jogo constante entre o que é pintura e o que é desenho, e como é que um suporta o outro e como é que um convive com o outro. E eu normalmente naquilo que faço de pintura e desenho, há uma parte que é o desenho aparece no primeiro plano, mas nunca chega a ser coberto pela pintura. E por isso é que eu falo às vezes em desenhos coloridos. A parte de tinta nunca avança sobre o desenho. E quando avança, o desenho depois sobressai-se, às vezes numa última fase, voltou a passar acima da pintura, ou melhor, voltou a equilibrar-se com a pintura. Esta é toda uma série de trabalhos que tenho vindo a fazer com suporte de cartão, em que desenho formas no próprio cartão. Só em si já é uma forma que está suspensa do fundo, que não é tão perceptível, mas estas formas estão elevadas do fundo nada. Essas formas de cartão contêm outras formas com o desenho. Portanto, há um desenho no próprio cartão, mas depois há o desenho que está sobre o cartão e depois estão sobre superfícies de pintura. No fundo, são superfícies de cor. E quase como se fosse criando camadas em cada uma das coisas vai contendo a outra, não se estando propriamente a gerar aqui confrontos de quem é que se sobrepõe a quem. Partilham espaços comuns. Já neste sentido, ironizando um bocadinho com a questão da a luz, é tão falada a luz no dito espaço, seja ele pintura, seja depois inclusive no desenho, como é que nós manipulamos e trabalhamos a luz e como é que geramos depois a dita tridimensionalidade ou a simulação daquilo que foi a descoberta da profundidade e da perspectiva no desenho no Renascimento. Como é que depois trabalhávamos isso no sentido de foi descobrir uma verdade para logo gerar uma mentira, portanto. Aqui no fundo a trabalhar essa verdade, essa mentira, num primeiro plano, porque este cartão branco está sobre, digamos, uma distância daquele fundo, eu faço um desenho, mas depois à medida que o preencho com o exercício do grafite, da dita volumetria através do grafite, gero-lhe uma espécie de espaço volumétrico no desenho no primeiro plano. Mas quando falo de luz, falo logo a seguir de uma sombra que está projetada no azul do fundo, que seria o prolongamento daquele desenho. De uma vez que ele passa a ser tridimensional, ou gera essa volumetria, quando leva com luz projetaria uma sombra. E, portanto, há aqui um jogo constante dessa ideia de um primeiro plano que tem um objeto e do plano do fundo que leva com a sombra. Portanto, brincar aqui com esse conceito de luz, sombra, fundo, forma e a ilusão que se cria em relação a essa forma, porque não passa tudo de planos bidimensionais. O mesmo acontece com este. Digamos, trabalhar algumas dessas noções, isso é mais notório a nível da sombra. Se houver perguntas, digo. Bom, saltando agora para outra utilização do desenho. Este é um trabalho, algumas das vezes, não tantas assim, utilizei a relação da palavra com a forma de desenho. Neste caso, nunca com um caráter, digamos, de legendagem ou um caráter ilustrativo do desenho que tem que servir a palavra ou a palavra que tem que servir o desenho. Normalmente são feitos nunca um ao mesmo tempo que o outro. Às vezes ando com este que é um bloquinho, portanto, parece um quase diário. Vou escrevendo algumas das frases, mas normalmente, uma boa parte das vezes, os desenhos é que vão avançando, depois vão aparecendo algumas frases que vão começando a ficar em relação com o desenho. Mas nunca teve, digamos, um intuito de uma servir a outra. Agora, convivem no mesmo espaço uma com a outra. E não deixa de ser curioso, depois, quando começamos a ler, a força que as palavras têm para começarem a pressionar o desenho, a querer ilustrar partes dessa palavra. Ou então, também o contrário. Muitas das vezes o desenho a querer alimentar e a forçar também algumas das noções que se têm nesse contexto das palavras. E, no fundo, isto é um bocado um ir construindo desenho ao longo dos dias e criar, digamos, um espaço onde eu vou dando algumas construções de desenho muito de base erótica e pornográfica neste caso. Portanto, há muito disso, há muito desse trabalho que não tem que ser explícito. E, portanto, aqui mais uma vez a questão de eu fugir constantemente é essa ideia ilustrativa ou do desenho de uma representação. Ele é a apresentação pelo espaço que gera. E esta questão das frases são, digamos, uma espécie de partilha da palavra com esse espaço. Aqui também é uma questão de simplificação, neste caso, das formas e, ao mesmo tempo, simplificação também dos meios. Quando falo da questão da escolha dos meios, uso sempre, neste caso, o pincel e a tinta da China preta e a tinta da China vermelha. Uma relação quase de equilíbrio para aquilo que se gera entre a quase ausência de cor, que é o negro, e o branco da folha, depois a presença do vermelho pelo grau de intensidade e de força que faz a nível de contrastes com o negro. Portanto, interessa-me essa força gerada a nível das formas que aqui vão acontecendo, e portanto a única cor que eu aqui admitia que pudesse entrar seria o vermelho, para gerar esse confronto, esse recorde e, ao mesmo tempo, essa intensidade que queria dar quando falava no caráter de mais erótico, até mais pornográfico, em algumas dessas imagens. Portanto, aquilo é um diário que vocês podem acompanhar no blog, porque eu vou lançando umas quantas páginas daquelas, portanto é possível irem acompanhando o que vai aparecendo a nível daqueles desenhos. Quando vos falava, e agora dando aqui um salto também para o percurso daquilo que eu falo e que no textinho que deixei do desenhar conforme respiro, é um bocado essa a sensação que tenho, ou seja, eu não me imponho, não é para mim um desenho, um exercício forçado, uma coisa que eu tenha que fazer, digamos, arduamente, e que é quase como respirar, é uma necessidade que eu tenho, que eu faço quase sem me perceber dela, mas se ela me falha, eu vou sentir mesmo a falta dela, e portanto, entrar no colapso. E o desenho para mim é um bocado isso, eu faço de uma maneira muito simples, tenho essa necessidade de fazer, e digamos que é a forma do meu dia-a-dia ir preenchendo folhinhas de papel, porque ando sempre com o bloco atrás e voltando a procurar algumas destas ideias, para mostrar que numa dessas folhas, só para fazer a ligação, faço isto, que são os desenhinhos diários, e eles podem dar origem depois àquilo que é a minha pintura à frente. Que não deixa de continuar ali o desenho presente, que não deixa de continuar muito do espaço representado, e que depois, portanto, uma folhinha daquelas gera uma pintura, neste caso já com escala, já com uma força, já com uns meses de trabalho em cima, mas depois é esse confronto. E esse confronto da relação que eu tinha do desenho naquele primeiro momento, daquilo que foi um espaço gerado de uma intenção muito à procura dessa simplicidade, e que eu depois, quando passo um plano destes, que eu ainda denomino de pintura, mas sempre com algumas reticências, porque quando me perguntam se isto é pintura, eu tenho às vezes algumas reticências. Mas tenho que admitir que sim, que é pintura, portanto todo um processo que está em causa, mas continuo a dizer que o desenho está ali, e eu sinto-o ali tanto quanto sinto naquela folha atrás, e portanto é por isso que eu tenho algumas reticências. Depois é ir encontrando espaços, e mesmo no próprio ato de pintar continuo atrás dessa simplicidade que encontro no desenho, os próprios planos, as próprias camadas de tinta que vai levando, as próprias formas que me vou gerindo essas cores. É, no fundo, continuar numa relação muito direta com esse universo de desenho, nesse sentido de simplicidade. E, portanto, tentar manter essa ambiência de simplicidade e continuar a gerar, digamos, esse espaço a nível da pintura, sempre em relação direta com o desenho. Este é outro exemplo, ou seja, mais um dos desenhinhos em formato pequenino e que depois dá origem à peça já. Ali é um erro, não é 2500. Mas, no fundo, é só para mostrarem que, portanto, pequenos objetos podem depois gerar, digamos, confrontos grandes a nível da pintura. Porque depois o embate na pintura não deixa de ser curioso. Porque como se tem uma relação com o desenho anterior, nesse sentido da linha, da força que a linha tem. Quando se faz, não é propriamente fazer em quadrícula para passar o desenho para ali. Portanto, é apanhar normalmente, é apanhar outra vez essa ambiência e passar para essa escala. E o embate passa-se muitas vezes quando começa a aparecer a cor. A cor começa a perturbar muitas das vezes essa simplificação que existia no desenho. E o grande confronto aqui muitas das vezes é encontrar formas a nível das áreas de cor, do universo da cor, capaz de sustentar ainda esse desenho e de não o atropelar. E, portanto, depois aqui o confronto gera-se, digamos, e as tensões geram-se também por aí. E agora, para quem ainda não foi ver a exposição e para, digamos, passar ao plano final da reta da apresentação, algumas imagens daquilo que eu tenho apresentado na exposição na Universidade do Minho, que é fruto de uma série de desenhos desses, quando fizeram o desafio, foi um dos conjuntos de desenhos que me lembro de apresentar, uma série de uns 50 e tantos, selecionaram uns quantos para ali, e que foi mais uma vez o universo do desenho tratado desta forma simples, ou seja, encontrar como meios, como a tinta da China e uma outra vez a aguarela, as aguadas com a tinta da China, o pincel, os aparos, e portanto neste caso fui trabalhando, porque fui voltar a fazer uma série de pesquisas sobre o aparo, voltar a encontrar uns quantos aparos, voltar a perceber como é que eu voltava a desenhar com o aparo, voltar a insistir comigo mesmo outra vez naquilo que era a tinta mais fluida, menos fluida, entre as diferenças entre algumas tintas da China, encontrar os vermelhos da tinta da China, perceber onde é que eu queria ou não queria aguarelas aqui. As questões técnicas antes de eu começar um trabalho normalmente são muito pertinentes, ou seja, faço uma série de pesquisas sobre os materiais que vou usar, faço uma série de testes até criar outra vez a relação com o material para que ele não me perturbe na minha ação, ou seja, para que eu não sinta dificuldades em trabalhar, que assim, eu não estando a trabalhar durante algum tempo com a aguarela, depois não estou à vontade, pelo menos para ela não criar entraves no primeiro momento. Portanto, há ali uma fase de voltar a exercitar, voltar a fazer esse exercício para depois passar ao plano de ação e começar, digamos, a fazer os trabalhos com essa fluidez, porque eu não quero que a parte técnica me crie entraves nesse processo. Portanto, tentar depois ter alguma vontade com as técnicas quando estou a fazer. E neste caso foi um bocado isso, foi a querer recuperar determinadas linhas, porque quando se desenha todos os dias, há um momento em que andamos umas semanas com o grafite e depois parece que cansamos do grafite, portanto depois parece que já não diz coisas e começamos a lembrar que a tinta da China é que era giro. Depois começamos a pegar na tinta da China, andamos ali uma temporada com a tinta da China, depois aquilo afinal até já não era assim tão. E lembro-me que há um outro material, sei lá, como o lápis de cor. E aí já começa a querer os lápis de cor. Depois lembro-me dos lápis de cera, que até entretanto era uma coisa muito feinosa quando estávamos na escola, mas que dava umas texturas muito engraçadas, e volto a pegar nos lápis de cor e ando atrás dos lápis de cor. E depois quando ando atrás de um desses materiais, ando atrás assim de uma série de frentes dos lápis de cor, porque havia o mais macio que era os da aguarela, porque havia os mais duros da marca não sei quantos. E portanto ando ali uma temporada a correr os quiosques todos para perceber quais são os vários lápis de cor que existem, para depois perceber que se pode fazer muito com vários. Entre termos depois ou não os melhores grafites ou os piores grafites, às vezes andar à procura do lápis de carpinteiro que tinha aquela largura do grafite e perceber que era aquele que eu queria. Portanto, andar uma temporada atrás desses materiais. O mesmo aconteceu com os apares. Portanto, a dada altura lembro-me que os apares tinham uma determinada linha que não tem as canetas mesmo com apar. Portanto, vocês têm um apar muito mais refinado para escrever diariamente. Os apares eram mais agressivos com o papel. E essa agressividade criava um determinado tipo de linha. Começar o processo atrás dos aparos não deixa de ser também uma forma de concentração para fazermos o desenho, porque esta parte é curiosa, que é a envolvência que temos de preparação, quase ritual, para depois prepararmos a fazer os trabalhos. E eu recordo-me que esta dos aparos era percorrendo quantas lojas, tudo quanto era sítio, a perguntar pelos aparos, ia colecionando aparos até descobrir aparos muito aparatosos. Que descobriam que era uma par de preenchimento, que é uma coisa gigantesca que leva a tinta até a chega, que eu não fazia ideia que aquilo existia, parece uma chapa de uma largura total, pá, em Lisboa, não sei o que fazer com aquilo. Portanto, não deixa de ser curioso também este universo que eu tenho à volta para construir depois o trabalho propriamente dito do desenho. Não é uma questão de preciosismo, é uma questão mesmo de envolvência, porque acho que o desenho que é esse prolongamento, e para o entender como tal, eu tenho que sentir depois nos desenhos esses percursos todos que andei a fazer de preparação para os mesmos. Portanto, há muito desse universo, muita dessa parte poética, até mesmo romântica, sem esse medo da palavra, do romantismo, que está presente em muitas destas peças, que é essa preparação desse espaço para depois os sentirmos. Portanto, nos desenhos, para mim, tem que haver isso. Depois, ao procurar, cada um desses materiais oferece soluções, oferece resistências, e as soluções e as resistências depois equilibram-se para começar a gerar as formas. Por isso é que há aquela primeira fase de aquecimento, primeiro para perceber como é que aquilo funciona, ou melhor, ou rever, muitas das vezes, como já os utilizamos, mas quando voltamos a pegar neles, há qualquer coisa que já está ali um bocado de terra, que não sabíamos muito bem, lembrávamos que aquilo funcionava de tal forma. Depois volta a ser esse exercício para entender que a célula escovinha de dentes que a dada altura nos punham na escola a fazer o exercício, que eles geravam assim umas coisas mais pelo plano da curiosidade propriamente da intenção do que é que fosse. é remeter-me outra vez a esse universo, o constante de regressar atrás, no sentido de rever como é que eu, num dado momento, fiz uma coisa. Porque há determinadas coisas que eu fiz que posso ter estado desajustado na época em que as fiz, para as ter percebido como é que elas foram feitas. E como é que eu, ao voltar a rever essa matéria, posso agora trabalhar esses meios. Ou seja, eu neste momento tenho uma outra consciência para trabalhar com a dita escovinha e com o saltitar da tinta sobre um papel que não tinha na altura em que me deram aquilo para fazer efeitos. Portanto, eu agora posso já não querer só esses efeitos, posso agora querer trabalhar isso de outra maneira. E, portanto, essas texturas, quando me mandaram captar texturas numa dada altura, com o grafite sobre a pedra ou com o pincel, era mesmo para criar efeitos visuais na altura, mais do que agora a consciência que eu posso ter sobre a captação desses meios e como é que eu me posso servir deles para construir um todo. Portanto, para mim, o desenho é esse constante de regressar à origem, perceber essa simplicidade da origem, esse primórdio que podemos sempre encontrar, mas com sentido de reinvenção. Portanto, depois a grande responsabilidade é como é que eu reinvento partes para não continuar a fazer, digamos, os exercícios de aquecimento constantes, aquilo que seria fazer mais do mesmo nessa altura. E com estes desenhos o que eu fui sentindo foi um bocado isso, sentir-me ao mesmo tempo, a dada altura, quando me mandaram fazer volumetrias ou gradações com os cinzentos ou com as aguadas, como é que aquilo funcionou para mim numa dada altura, que até é capaz de ter sido doloroso, porque não estava para ali virado, e como é que o mesmo exercício que na altura foi doloroso, depois passa a ser um exercício de prazer, porque desta vez é encarado como uma necessidade que eu tenho para encontrar um determinado espaço, uma determinada relação da forma com o desenho, e que agora é o momento certo para eu fazer as aguadas. Portanto, agora tinha necessidade de as ir fazer. Portanto, voltar a pegar nesse universo, o gouache, quando eu tive que preencher isto com gouache e fui trabalhando uma série de exercícios com gouache, e até pelas aulas que dou. Portanto, depois fica cá a gente, quando eu estou a falar do gouache, aquela coisa que era um peso gigantesco e que nos perturbou tanto durante tantas vezes, tanto tempo. Como é que a seguir o gouache acaba por ser uma coisa que gera um espaço, que gera uma vontade, que gera uma forma e que acaba por ser um prazer para trabalhar outra vez o universo do desenho. E é, no fundo, este constante brincar com as linhas, gerar os espaços, sentir que podemos ser mesmo irónicos sem ter que ser tão ilustrativos às vezes, ou sem ter que representar tanto. É um prazer de apresentar constantemente coisas, descobrir formas e perceber que, afinal, quer dizer, começamos por uma forma de ir ao encontro, até num sentido de magia que está sempre presente no desenho, mas cada vez que me lembro que alguém, num dado momento, decidiu numa caverna representar o horizonte para começar a partir daí com o universo do desenho, e que nunca mais largámos isso, quer dizer, ainda hoje estamos aqui presos porque se põe em cima de um papel quatro linhas e elas continuam a gerar atenção e continuam-nos a estimular a sensibilidade e continuam a gerar debate. Não deixa de ser curioso, quer dizer, civilizações que desapareceram e continuamos ainda num espaço bidimensional a apreender formas. E, portanto, é esta viagem que para mim é um fascínio. Como é que eu posso ainda, perante todo este percurso, ir gerando formas e com que meios e de que maneira é que eu posso continuar a gerar formas, não me esquecendo sempre dessas que estão para trás e o que é que eu posso trabalhar e reinventar em cima das mesmas. Voltando aqui outra vez os efeitos da máscara, os efeitos que tínhamos, mas como é que eu os manipulo para tirar outra vez partido deles? A questão das aguarelas, das volumetrias, e aqui está sempre presente um bocado essa questão das aulas, das limpezas, dos exercícios da aula, da parte técnica que eu acho que nos fica incutida, e ao mesmo tempo, como depois nos queremos libertar dela. Que há aquela parte que é o exercício que fica, mas depois há uma necessidade de consciência que não temos obrigatoriamente que usar esses exercícios só como exercício, ou não querer só usá-los como exercício, porque também, quer dizer, tornarmos-íamos, é isso que acho que podemos sempre fugir, de prestadores de serviços. Não importa, prestamos o serviço porque usamos corretamente os meios, mas depois não fazemos mais nada para além disso. Portanto, essa parte até podemos prestar um bom serviço, mas acho que podemos fazer sempre mais do que isso. E pronto. Não sei se há questões, agora fiquei assim, vamos deixar a massacrar mais. Este foi, no fundo, um percurso daquilo que encontrei como possibilidade. Não deixa de ser um desafio engraçado este que me puseram pela exposição, ao mesmo tempo esta revisão do meu percurso, ou seja, no percurso de uma maneira mais direcionada, aqui tenho que agradecer porque foi um desafio engraçado, ou seja, nunca tinha estado a pegar para reunir a matéria desta maneira, filtrar partes. Foi durante estas duas últimas semanas um remexer em muito material que eu já não mexia, ou que estava no computador, ou que tinha algum ainda estava no ateliê encaixado. Portanto, não deixou de ser curioso depois filtrar, porque é o que eu digo, fui cruzar mesmo com pastas e pastas de desenho, portanto, filtrar quais eram aqueles que eu achava pertinente para dar aqui uma ideia do percurso e como é que eu tenho vindo a fazer esse percurso. Quais têm sido, digamos, os pontos fulcrais e as preocupações que tenho tido do ponto de vista da construção desse universo de desenho, e ao mesmo tempo perceber, quando juntamos isto, que afinal, de 96 a 2006, há umas quantas coisas que já foram sendo revisitadas, portanto, como é que elas vão, vêm, como é que elas são manipuladas, como é que elas são alteradas, e como é que se vai depurando muitas dessas partes, como é que se vai filtrando algumas. E o desenho é, no fundo, esta construção, quer dizer, fugir de uma forma, foi sempre um bocado que fui sentindo que tinha necessidade de fazer, e à medida que agora vejo este todo, dá um bocado de fazer essa visualização mais ampla. Acho que é esse sentido que vai agarrando uma intenção de curiosidade que vem para a frente. Quer dizer, o que é que amanhã me faz voltar a agarrar numa folha branca, e o que é que me estimula a fazer mais uma linha em cima da mesma, que não seja a mesma linha que fiz ontem. Portanto, é sempre esse intuito que eu acho que está presente no desenho e que para mim tem sido desafio, como é que eu construo diariamente esse universo. Ou seja, não me posso remeter sempre ao que passou, tenho é que agarrar o que fiz anteriormente para ver o que é que lhe acrescento, o que é que lhe repito, como é que corto, como é que altero, como é que mexo, como é que me canso às vezes algumas dessas coisas, como é que me irrito com algumas delas, para depois no dia seguinte voltar a dizer ok, mas é por aqui que eu tenho vontade de fazer, porque também não sei fazer outra maneira. Pronto, não sei se há perguntas, se há...
Espaço está aberto a questões.
Se há, digamos, depois deste... Desta bomba. Depois desta... Deste quase massacre.
Não.
Do blá, 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 blá. Aguardo agora um bocado a vossa participação. Até porque isto terá mais piada se alguém lançar para aqui confusão.
Não é obrigatório. Normal, não é?
Não, acho que quando se fala em conversa passa um bocado por aí.
Está
por aí, cada depois do que apontem coisas. Também.
Sem chegar ao fundo.
Sem chegar ao fundo. Não há.
Ah, eu tenho uma curiosidade naquele projeto da fotografia e do desenho, de substituir a fotografia por desenho.
Sim.
Os desenhos foram todos substituídos pela fotografia? Ou...
Não, existem os desenhos, há aqui montado um painel com 50 desenhos.
Mas muitas das pessoas que receberam foram fazer a troca?
Ainda não está. O projeto está com 2 anos, já está terminado neste momento. Fui há dias buscar. Eu, como digo, os meus projetos são feitos assim, com um tempo para amadurecer as coisas, porque não consigo fazer uma coisa tipo, tenho a ideia hoje e vou correr fazê-la amanhã. Primeiro tenho que perceber se aquela ideia é consistente. E para sentir se ela é consistente, eu deixo que ela vá andando uns tempos.